O olhar atento na notícia. Opinião sem medo da verdade. Com liberdade para informar. Agência Vision Press apresenta Libercast com o jornalista Guilherme Caleão.
Sexta-feira, 27 de março de 2026. Eu sou o jornalista Guilherme Caleão e este é o Libercast, um podcast que, com liberdade para informar, traz até você tudo aquilo de mais importante e relevante que acontece no Brasil e no mundo. Este sou eu, e agora nós vamos começar o nosso podcast para falar para vocês sobre algo muito importante. Estou falando sobre a vacinação contra a influenza, os vírus responsáveis por causar a gripe, que começam oficialmente no Brasil a partir deste sábado, 28 de março. Cidades e estados realizam na data o chamado Dia D, para a aplicação das vacinas nos chamados grupos prioritários. As unidades básicas de saúde dos municípios abrirão em horário especial, das 8 às 17 horas, para realizar a imunização. O Ministério da Saúde distribuiu 15 milhões e 700 mil doses da vacina para que neste primeiro momento seja aplicada nas pessoas. Devem se vacinar mulheres grávidas ou puérperas, aquelas que tiveram o bebê em até 45 dias após o parto. Essa vacina precisa ser aplicada nessas pessoas. Também crianças de 6 meses até 6 anos de idade precisam receber a imunização. Trabalhadores da saúde, da segurança pública, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e trabalhadores da educação também estão no grupo prioritário e devem receber a dose. Quem também deve se vacinar são as pessoas chamadas de imunocomprometidas, que possuem deficiências permanentes, possuem doenças crônicas não transmissíveis ou que são transplantadas. Todas essas pessoas podem procurar a UBS, né, a Unidade Básica de Saúde, mais próxima da sua casa, munidas do seu documento pessoal de RG, ou da carteira de vacinação, ou das duas coisas, para que possa receber a dose da vacina. Neste ano, o Instituto Butantan, que produz a vacina contra a gripe, atualizou a vacina com as cepas mais recentes dos vírus de influenza A e B que estão em circulação. A vacina é trivalente e protege as pessoas contra os casos mais graves de gripe. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse hoje que a iniciativa de se vacinar é importante e salva vidas. Agora falando para vocês, pessoal, ainda sobre saúde, mas nem tanto assim, né? Vamos falar sobre saúde, mas em um outro aspecto. Isso porque os supermercados já estão autorizados a terem farmácias dentro dos seus estabelecimentos e vender medicamentos. Vamos ver como é que isso vai funcionar na sequência, na sonora a seguir.
A nova lei que autoriza a instalação de farmácias completas dentro dos supermercados foi sancionada esta semana pelo presidente Lula. A medida permite que os estabelecimentos comercializem não apenas itens de higiene e cuidados pessoais, mas também medicamentos que exijam prescrição médica, desde que operem com a presença obrigatória de um farmacêutico responsável. A sanção da lei foi celebrada pelo setor varejista. Entidades como as Associações Brasileiras de Supermercados, de Atacadistas e Distribuidores e de Atacadistas de Autosserviço consideram que a possibilidade de ter farmácias completas nos supermercados vai transformar a experiência de consumo e ampliar o acesso a medicamentos em todo o Brasil. Para o consumidor, a principal mudança é a conveniência de encontrar serviços de saúde e produtos farmacêuticos integrados ao local onde já realiza as compras do dia a dia. Lembrando que a nova legislação impõe regras rigorosas de segurança e infraestrutura para garantir o armazenamento adequado dos remédios. Os supermercados interessados deverão adaptar seus espaços físicos para cumprir as normas sanitárias vigentes, garantindo que o atendimento farmacêutico ocorra com a mesma qualidade e rigor técnico das drogarias e farmácias tradicionais. Da Rádio 2, Milena Abreu.
A CPMI do INSS, que se viu obrigada a encerrar os seus trabalhos após determinação do Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira, entrega o seu relatório final e pede o indiciamento de mais de 200 pessoas. Também pede o relator a prisão de algumas delas, como do filho do ex-presidente Luiz Inácio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha. O relatório da CPMI deve ser votado ainda nesta sexta-feira, já que os parlamentares seguem em sessão no momento da gravação deste podcast. Confira.
quatro mil e quatrocentas páginas e recomendação de 216 indiciamentos. Esse é o relatório final da CPI mista do INSS apresentado pelo relator, o deputado Alfredo Gaspar, nesta sexta-feira. Entre os indiciamentos está o de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, considerado figura central no esquema de fraude nas aposentadorias e pensões. Segundo o relator, o careca do INSS atuava como lobista e intermediário entre criminosos de associações e servidores do Instituto e tinha uma rede de contatos políticos bastante atuante no Ministério da Previdência Social, no INSS, no Dataprev e em outras áreas do governo federal. Entre os outros indiciados estão Maurício Camisotti, empresário que seria sócio oculto de diversas empresas e beneficiário das fraudes, e Daniel Vorcaro, ex-dono do Master, acusado de irregularidades na concessão de empréstimos. Conforme o relatório, ainda suspeita de manobra da instituição financeira, no caso o Master, de ampliar limites da margem consignável. O relator pediu ainda o indiciamento de Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula e da amiga dele, Roberta Luxinger. Os dois teriam ligações com o careca do INSS e atuado em favor dele. Eles negam. Nos indiciamentos, aparecem ainda parlamentares como Gorete Pereira, deputada do MDB do Ceará, alvo de uma das fases da Operação Sem Desconto, que apura as irregularidades. E ex-ministros como Carlos Lupe, que hoje é presidente do PDT, além do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Os crimes apontados são organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção e peculato e, no caso de Daniel Vorcaro, também gestão fraudulenta e crime contra a economia popular. O relator Alfredo Gaspar resume o esquema.
As investigações revelaram um esquema profissionalizado, dividido em núcleos técnicos, administrativo, financeiro, empresarial e político, que atuava de forma coordenada para subtrair bilhões de reais do sistema previdenciário através de acordos de cooperação técnicos eivados de irregularidades.
Após a leitura, os parlamentares vão passar a discussão, o que pode varar a madrugada. Alfredo Gaspar ainda afirmou achar difícil incluir mudanças em seu texto original.
Olha, eu acho que ninguém está como dono da verdade. Se forem mudanças pontuais e houver convicção de todos, nós levaremos isso adiante. Mas fiz um relatório baseado, como disse, em provas. Fica muito difícil retirar ou incluir alguém que não seja nesse aspecto.
A previsão é de discussão desse relatório e o do apresentado pela base aliada, que vai trazer outros indiciamentos, como de ministros e autoridades do governo passado. A votação será nominal e aberta e poderá ocorrer até de madrugada ou neste sábado, último dia de funcionamento da CPI mista do INSS.
A reportagem está em contato com a defesa dos citados e aguarda o posicionamento. O espaço segue aberto.
Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
De um lado para outro, agora vamos continuar falando de INSS, mas da autarquia propriamente dita. Isso porque o prazo para as pessoas contestarem descontos indevidos feitos em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS, naquela chamada fraude do INSS, que foi revelada o ano passado, terminou dia 20 de março de 2026. Na teoria, quem pediu os descontos, pediu. E quem não pediu, não poderia pedir mais. Só que hoje, dia 27 de março, isso mudou. Isso porque o INSS concedeu um novo prazo para pedido de ressarcimentos.
O INSS prorrogou até 20 de junho o prazo para aposentados e pensionistas contestarem descontos associativos não autorizados. Esta etapa é obrigatória para aderir ao acordo de ressarcimento corrigido oferecido pelo governo federal. Quem perder o prazo pode ficar de fora da negociação para receber administrativamente os valores. Até o momento, 6 milhões e 400 mil pessoas contestaram as cobranças, mas 2 milhões ainda não aderiram ao acordo. Além desses, 760 mil beneficiários estão aptos a ingressar na negociação. Quem fechar o acordo recebe os valores corrigidos em até 3 dias úteis. Até o momento, o INSS já devolveu aos segurados quase 3 bilhões de reais. A consulta e a contestação podem ser feitas no aplicativo ou no site Meu INSS, pelo telefone 135 e nas agências dos Correios. Segundo a Polícia Federal, sindicatos e associações cobraram indevidamente de aposentados e pensionistas 6 bilhões e 300 milhões de reais no período entre 2019 e 2024. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
A informação precisa e de credibilidade, da forma como ela acontece, como o jornalismo tem que ser. Política, economia, saúde, acessibilidade. Conheça, compartilhe e contribua com o nosso trabalho. Acesse nosso portal visionpress.com.br e fique por dentro de tudo aquilo de mais importante e relevante que acontece no Brasil e no mundo. Agência Vision Press, o olhar atento na notícia, opinião sem medo da verdade.
E ainda na mesma linha de INSS agora, eu vou falar para vocês um outro assunto importante relacionado à Previdência Social. Isso porque o INSS está aguardando um decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para iniciar o pagamento de 13º salário de aposentados e pensionistas. Esse pagamento está previsto para ser rodado junto à folha de abril e de maio, nos pagamentos que ocorrem entre o fim de abril e começo de maio, e final de maio e começo de junho de 2026. A medida visa impulsionar a economia brasileira em um momento de dificuldade. a antecipação dos pagamentos de parcelas do 13º salário de aposentados e pensionistas se tornou algo comum nos últimos anos no Brasil. Desde 2021, por conta da pandemia, o INSS vem antecipando para o primeiro semestre o pagamento destes benefícios. Por um lado, isso é bom, porque injeta dinheiro na economia e faz tudo circular. Por outro, é ruim, porque recebendo agora, no final do ano, os aposentados e pensionistas ficam sem recursos para as despesas de Natal e Ano Novo. Mas vamos aguardar o decreto sair? Provavelmente na semana que vem, porque era para ter saído essa semana, mas ainda não saiu. Então, talvez saia semana que vem para que o INSS faça essa antecipação. Se o decreto não for assinado até o dia 10 de abril, então essa antecipação não deve sair para a folha de abril, que começa a ser virada a partir do dia 12. Para a gente fechar o nosso podcast de hoje aqui, nós vamos trazer uma notícia que é muito importante para que as pessoas possam estar informadas sobre algo que está acontecendo em todo o país, reflexo também do que vem acontecendo no mundo. Isso porque pesquisas têm revelado que os jovens estão fazendo o uso cada vez mais cedo de dispositivos chamados de VAP ou PODs, os famosos cigarros eletrônicos. Esse tipo de dispositivo no Brasil tem venda proibida pela Anvisa, mas a sua circulação ainda acontece por conta de produtos contrabandeados do Paraguai e também da China. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, eles reforçam que esses produtos contém grande carga de nicotina e de metais pesados que são nocivos ao sangue e à saúde humana, e por isso justifica a proibição dos VAPs e PODs no país. Só que as pessoas têm dado um jeitinho brasileiro, né, como o brasileiro dá jeito para tudo, para que possam ter aí o seu vício eletrônico sustentado. E os jovens, os adolescentes, são o público que mais consome esse tipo de produto, em especial por conta das fragrâncias de sabores que são implementadas nesse tipo de dispositivo. Vamos acompanhar a Sonora a seguir.
3 em cada 10 adolescentes brasileiros já experimentaram cigarros eletrônicos. Esse é um dos achados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, recém-divulgada pelo IBGE. De acordo com os dados, o uso de dispositivos como vapes e pods entre jovens de 13 a 17 anos saltou de 16% para quase 30% nos últimos 5 anos. O crescimento é ainda maior quando observado o uso frequente. O consumo nos 30 dias anteriores ao levantamento registrou uma alta superior a 300%, passando de 8,6% para 26,3% em 5 anos. Enquanto o cigarro convencional e o narguile perderam espaço entre os estudantes, os aparelhos eletrônicos se tornaram a nova porta de entrada para a dependência química, especialmente nas regiões centro-oeste e sul do Brasil. O perfil da pesquisa revela que as meninas lideram a experimentação e que o uso é mais comum entre alunos da rede pública de ensino. Especialistas alertam que, apesar de serem comercializados com apelo moderno e sabores variados, esses produtos contêm nicotina e metais pesados, substâncias que prejudicam o desenvolvimento cerebral e causam danos severos aos pulmões. Vale lembrar que, no Brasil, a venda, a importação e a propaganda de cigarros eletrônicos são proibidos pela Anvisa. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Muito bem, pessoal, este foi o nosso Libercast desta sexta-feira, 27 de março de 2026, que teve minha apresentação, jornalista Guilherme Calel, produção da jornalista Mariana Dias e distribuição da agência Vision Press. Nós voltamos a nos falar na segunda-feira com mais uma edição do nosso podcast. A todos um excelente final de semana e até lá! We'll be right back.